Notícias, com João Ricardo.
Vítor Paneira considera que a expulsão de Vasco Braga foi um erro grave do jogador que criou as primeiras dificuldades à equipa. O treinador reconheceu a justiça da decisão do VAR e responsabilizou o médio por ter visto o vermelho num lance que devia ter evitado.
Cometemos um erro aos 17 minutos gravíssimo. Começámos por aqui já. Primeiro a cometer um erro grave é o Vasco Braga. Não pode ser expulso numa jogada meio campo aos 17 minutos de jogo, numa entrada daquelas, que é justa. Eu vi as imagens logo a seguir e disse ao quarto árbitro, parabéns ao árbitro, marcou uma decisão corretíssima. Temos que dar os parabéns, eu acho que o VAR esteve muito bem nessa decisão, corretíssima, não vamos estar aqui a desculpar-nos agora com o VAR. É uma decisão excelente do VAR e que o árbitro cumpriu depois a expulsão, que eu responsabilizo aqui completamente o Braga, que não pode fazer uma coisa dessas, não pode. E nós temos que ser objetivos e corretos e sinceros, quando é, quando não é, não é. E foi por aí, a partir daí, que nós começamos a sentir muito mais dificuldades.
Apesar de ter jogado reduzido a 10 unidades desde os 19 minutos, o Varzim ainda equilibrou na primeira parte, mas depois foi penalizado na bola parada, numa segunda parte em que o vento bateu só de um lado, ironizou Vítor Paneira.
Depois o jogo foi equilibrado, parece-me. Eu alterei, não sei se perceberam, alterei o nosso sistema, passei para 4-4-1. A equipa sentiu-se muito bem nesse 4-1. Esteve bem no jogo, não deixou com que a Académica chegasse lá. Nós controlámos sempre bem o jogo, fomos chegando também com muito critério, especialmente pelo lado direito. E chegamos ao intervalo, acho que era justíssima a igualdade. A segunda parte começa com... Como é que eu vou explicar, dizer isto sem... O vento bateu só de um lado e foi difícil para nós. Muito difícil para nós. Mas pronto, lutámos até ao fim. O golo surge numa falta que não me parece falta, mas isso é um pormenor. Naturalmente, a bola, houver muitas faltas que foram marcadas e eles poderiam não resultar em golo. E o primeiro golo de bola parada, pronto, descondicionou-nos. Mesmo assim, tentámos dar uma resposta, tentámos dar velocidade aos corredores e a equipa foi tentando ligar o jogo. Acho que temos bons momentos na partida de equipa a jogar com qualidade, menos um. O segundo gol depois de uma equipa experiente, com qualidade como é a Académica, tinha dito isso, geriu bem o jogo, esperou o momento de uma bola parada para fazer o segundo gol. Nós, ineficazes na bola parada, mais uma vez, cometemos dois erros e que resultaram em dois gols à Académica. E o jogo ficou resumido a isso.
Mesmo perdendo, o técnico reiterou que os jogadores continuam a ser grandes profissionais e dignificaram a camisola, embora admita que o desaire tenha acabado de vez com o sonho de lutar pela subida, um cenário favorecido por uma arbitragem que errou mais vezes contra os alvinegros.
Fica aqui uma palavra para os meus jogadores que foram extraordinários. Eu acho que não há nada a apontar aos jogadores do Varzim, nada. As pessoas têm que se ter orgulho. Eu não dou os parabéns, porque a gente perde, não tem, mas dou os parabéns pela forma profissional como eles são, a forma profissional como eles trabalharam, uma semana difícil, que trabalharam muito. Eu acredito que estes jogadores têm qualidade, muita qualidade. Hoje a equipa sentiu-se mais, um bocadinho mais solta, a ligar bem o jogo, com qualidade. Eu fui para este jogo com uma convicção que nós iríamos ganhar. As coisas não aconteceram bem, eu assumo a responsabilidade de todos os resultados negativos que a equipa tem. Os positivos, eu reconheço que os jogadores é que têm todo o mérito, como sempre, mas hoje era difícil nós inverter isto, muito difícil, muito difícil. Tivemos um jogador expulso, que já foi bom, poderíamos ter tido mais jogadores expulsos e, se fosse preciso, teriam sido expulsos, mas muito bom a nossa atitude competitiva. Foram guerreiros, excelente comportamento da equipa, dignificaram a camisola do Varzim. Eu acho que os adeptos percebem que a equipa luta e vai lutar até o último minuto, sempre até o último jogo. Nós não vamos facilitar nada. Agora, hoje as coisas ficaram completamente difíceis para nós. Este era o jogo certo para nos matar. Não quero falar muito, até porque cada vez que eu falo, e às vezes entusiasmo e digo coisas que me apetece dizer há muito, e depois sou penalizado. Portanto, eu prefiro tranquilo. Tentou fazer o seu melhor, de certeza absoluta. Teve erros como eu tive, teve erros como teve o treinador da Académica, teve erros como teve os jogadores, e vai ser sempre assim. O futebol, todos nós erramos, todos nós falhamos, portanto, sobre a arbitragem não queria também alongar muito.
Depois da derrota com a Académica por 2-0, o Varzim termina a primeira volta da fase de apuramento de campeão da Liga 3 com apenas 4 pontos e, no último lugar, segue-se a recepção ao Lourosa no próximo domingo. Luís Freire fez questão de agradecer o apoio dos mais de 1000 adeptos do Rio Ave que se deslocaram ao Estádio do Bessa. A partida da jornada 27 da Primeira Liga terminou empatada sem golos e os rioavistas fizeram-se ouvir na bancada no incentivo à equipa, algo que orgulhou o técnico, que lhes pediu para manterem esse incentivo até ao fim.
Não posso ignorar os muitos adeptos.
Cerca de 1.100,
muitos adeptos do Rio Ave, é um orgulho para nós, é uma força espetacular e eu queria muito pedir este apoio até ao fim, porque com este apoio a gente não vai desistir absolutamente nunca.
Sobre o jogo, Luís Freire reconheceu que na primeira parte faltou alguma definição no meio-campo e no último terço.
Temos uma entrada ali com um canto que o Boa Vista criou muito perigo, logo no primeiro cabeceamento do Reizinho, salvo erro, e depois a partir daí começamos a assentar o nosso jogo. Nem sempre percebíamos que tínhamos uma vantagem ali no meio-campo, podíamos ter explorado ainda melhor para criar mais perigo. Por vezes até entrávamos bem na estrutura do Boa Vista, mas não definíamos tão bem. Na primeira parte faltava-nos um bocadinho isso, ainda percebemos melhor quais os espaços que nos estavam a dar. No entanto, tínhamos o controle do jogo com bola, não criando muito perigo, criamos uma cobata em salvo erro de cabeça, um cabeceamento. Uma primeira parte equilibrada, mas sem criar grande perigo, grande celeuma também, mas a controlar bem o jogo. Sabíamos que o adversário também, numa primeira parte, de certeza a jogar em casa, quer também aproximar-se da nossa baliza, não o conseguiu fazer. Nós tínhamos mais posse, mais controle do jogo. No entanto, faltava ser mais agressivos no último terço, meio campo ali de 3 quartos para a frente.
Depois do intervalo, a equipa do Rio Ave esteve melhor e criou mais perigo, sempre em busca da desejada vitória, apesar de ter jogado meia hora com menos uma unidade por expulsão de Boateng.
Penso que entramos bem na segunda parte, entramos mais fortes, mais dinâmicos, a ganhar muitos cantos livres, a aproximar-nos várias vezes. Temos uma grande oportunidade pelo Joca, que remata por cima, também logo no início da segunda parte. O jogo estava, na minha opinião, mais controlado e mais perigoso para nós, ou seja, nós estávamos a conseguir criar mais perigo, mais instalados, a chegar com mais critério, a enquadrar mais vezes de frente para a baliza do adversário. E nesse melhor período que nós estamos, temos a expulsão do Boateng. Já depois das duas contrariedades do Amin e do Josué, que tivemos que substituir, e afetou-nos ali um bocadinho. Temos várias vezes com 10 em campo e acabamos meia hora no fim com 10 em campo. No entanto, ressalvar isto, a equipa quis continuar a assumir o jogo, conseguiu encontrar espaços, jogou e circulou rápido, conseguiu chegar até com critério e com algum perigo. Temos um golo anulado, que vale o que vale, penso que é bem anulado, mas temos situações de bola parada também na área do Boa Vista. Nunca fomos uma equipa com 10 que se quis encostar ao empate ou quis ficar empatada, procurou sempre a vitória. No final o Boa Vista tem ali uns cruzamentos, mas nunca assistiu verdadeiramente uma grande oportunidade de golo do Boa Vista. Portanto, controlamos bem defensivamente, ofensivamente fizemos o possível dentro das contrariedades que foram desaparecendo.
O Rio Ave vai agora preparar a recepção ao Gil Vicente no 14º lugar da tabela com 26 pontos, 3 acima da posição de play-off e mais 5 que o penúltimo classificado. Apesar do tempo adverso, que por vezes se fez sentir, foi um grande sucesso a 34ª edição do torneio Ovo de Páscoa. O tradicional torneio de futebol juvenil proporcionou 3 dias intensos de jogos no Complexo Desportivo de Mourões, que desta vez foi o palco do evento devido às obras de reabilitação na zona envolvente ao Parque de Nova Sintra. Este sábado realizaram-se as partidas que definiram os campeões. No escalão A, até aos 10 anos, o vencedor foi a Juvenorte, após golear o Belém por 4-1 na final, tendo o Póvoa Futebol Clube fechado o pódio. No escalão B, dos 11 e 12 anos, também foi a formação do Bairro Norte a triunfar ao bater na final as Tricanas Palveiras por 2-1, enquanto o Bonfim foi o terceiro classificado. A Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai escolheu a mística do Varzim como temática para este ano e foram vários os jogadores do clube que passaram pela prova. Os pequenos craques deliciaram os espectadores, que compareceram em força nas instalações geridas pelo Atlético da Póvoa e viram-se golos para todos os gostos. A equipa de basquetebol do Desportivo da Póvoa despediu-se da Taça Hugo dos Santos com uma derrota por 72-87 na recepção ao Benfica. Contudo, este foi um jogo marcado por várias decisões polémicas do trio de arbitragem. Numa delas, logo aos 90 segundos, foi expulso o técnico José Ricardo com 2 faltas técnicas por alegados insultos a um dos juízes. A partir daqui, a equipa Póveira uniu-se e chegou a ter uma vantagem de 11 pontos. No entanto, os campeões nacionais reagiram e o resultado decidiu-se nos minutos finais. Nesse período, surgiu mais uma decisão controversa, tendo sido exigida a saída do pavilhão a um miúdo que tirou a bola às costas de um jovem sem qualquer força que colocasse em causa a integridade física do mesmo. O clima azedou e quase se assistia ao abandono de todos os adeptos, o que acabou por não acontecer. Acabou por ser uma partida em que faltou bom senso, tendo o técnico Palveiro negado ter insultado o árbitro e admitido que há muita inveja com o sucesso do CDP.
Realmente é muito estranho quando um treinador é expulso aos 90 segundos de jogo, referindo o árbitro expressamente para quem quis ouvir, que eu insultei-o, e isso é falso. Não é verdade que isso tenha acontecido. Já fiz questão de mostrar o meu desagrado ao comissário do jogo. É falso, é mentira, e lamento, porque não só o senhor árbitro disse o que disse, como a seguir foi confrontar o team manager do Benfica, perguntando se ele confirmava que eu tinha dito o que ele disse que eu disse. E obviamente que só podia haver uma resposta por parte do team manager do Benfica, que é: não, senhor, não ouvi nada, ouvi perfeitamente o que ele disse e ele não disse nada disso. Bom, a partir daí é um chorrilho de disparates próprios de quem cometeu um erro e depois não quis assumir que cometeu um erro e continuou com um chorrilho disparado ao ponto de querer expulsar do pavilhão um jovem, não sei por que razão, mas alterando efetivamente um jogo que tinha tudo para ser uma festa e acabou por ser uma festa, como sempre é uma festa no nosso pavilhão. Eu não entendo esta animosidade, a não ser de uma forma, que é, em Portugal há muita gente que vive da inveja e nós estamos efetivamente a fazer um bom trabalho e isso está a provocar alguma inveja em gente que não gosta do sucesso dos outros, mas isso lamentamos, nós vamos continuar o nosso trabalho.
Relativamente ao que se passou em campo, José Ricardo considera que a maior frescura e rotação do Benfica foi decisiva para levar a melhor.
Foi mais um jogo muito interessante da nossa equipa, conseguiu equilibrar durante 36 minutos o jogo, conseguimos estar a 8 pontos, a cerca de 4 minutos no final do jogo e é natural que a fadiga, que a incapacidade que temos de rodar os jogadores não nos permite ter o mesmo nível de competência que o Benfica mantém, e mérito da equipa adversária que fugiu no resultado dos últimos minutos e acabou por vencer justamente um jogo por 15 pontos.
Além da derrota, outro aspecto negativo foi a lesão do poste Nate Johnson, que vai desfalcar o grupo nos próximos desafios.
Sim, é uma lesão que nos preocupa porque o tempo estimado, ainda sem grandes seguranças, mas o tempo estimado andará entre 2 a 3 semanas, o que nos vai condicionar imenso os próximos desafios, porque a nossa pouca rotação sofre também com isso. Não é? Sofre cada vez que um jogador que joga mais minutos tenha que ir ao banco, nós ficamos muito preocupados porque a rotação vai diminuir. Ainda mais preocupados ficamos quando essa rotação é no jogo interior, que é onde normalmente os jogos de basquete se decidem.
Após a eliminação da Taça da Liga, o CDP concentra-se agora no campeonato e no apuramento para o play-off na melhor posição possível. Um pedófilo de 40 anos foi condenado a 21 anos de prisão por raptar e violar 2 alunos de escolas de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Os crimes ocorreram no início do ano passado. As vítimas tinham 12 e 13 anos e foram abordadas nas imediações dos estabelecimentos de ensino que frequentavam, tendo sido aliciadas a entrar no carro de Milton Gomes, sob ameaça de uma réplica de arma de fogo. Um dos adolescentes foi abusado sexualmente no interior da viatura, que estava estacionada numa garagem, tendo tudo sido registado em fotografia e em vídeo. Foi depois libertado num local perto de casa e intimidado a não contar o que se passara. Segundo vela o JN, a juíza do Tribunal de Matosinhos afirmou que em mais de 2 décadas de carreira nunca vira crimes tão graves. Só a confissão do arguido o livrou de pena máxima, explicou a magistrada. O suspeito tinha sido detido em março de 2023 pela Polícia Judiciária e estava desde então em prisão preventiva. Quando foi apanhado, estava em liberdade condicional e a viver com uma irmã em Vila de Conde. Antes tinha sido condenado à cadeia por roubos e agressões, ou seja, no cadastro tinha já antecedentes por crimes violentos. Agora vai cumprir pena pelos crimes de rapto, abuso sexual de criança, pornografia de menores e ameaça, tendo sido condenado a pagar 10 mil euros de indemnização aos jovens violados e 5 mil a um que conseguiu fugir. Ainda segundo o JN, as vítimas ficaram sem sair de casa durante muito tempo e uma teve mesmo de mudar de país para conseguir ir à escola.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.